trabalho da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Brusque durante a pandemia e o que se planeja também com a chegada do inverno é destaque aqui da entrevista desta manhã com o secretário da pasta. A Secretaria de Assistência Social, sem dúvida, sempre teve grande importância e em momentos como esses que estamos passando, se torna mais essencial, além do que estamos começando o inverno, né? Onde famílias precisam de uma atenção ainda maior. O Odair Bose, o atual secretário de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Brusque, ele está conosco ao vivo nesta manhã para falarmos um pouquinho desse trabalho. Naturalmente que a Secretaria de Assistência Social é uma das grandes aliadas da Secretaria da Saúde, de outros setores da Prefeitura Municipal neste momento de pandemia, né, Odair? Por conta de que essa situação toda respinga justamente em famílias que estão aí em situação de vulnerabilidade, algumas que já vinham sendo atendidas e outras que acabaram entrando nessa fila, digamos assim, por conta justamente do problema da pandemia. Qual é o quadro hoje de atendimento da Secretaria de Assistência Social às pessoas carentes, às famílias carentes aqui do nosso município? Bom dia, Odair. Prazer recebê-lo.
Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes da Diplomata. Um prazer, uma satisfação estar aqui novamente falando contigo, Sérgio. Eu sempre digo, né, tenho falado desde lá do início de 17 de março, quando ele começou, a linha de frente é a saúde.
Sim.
Né? Mas quando a pessoa está em estado de vulnerabilidade, quem passa a ser a linha de frente é a assistência social. Né?
Com certeza.
A gente tem algumas, desde do primeiro momento até hoje, 90 dias já, a gente então parou com as medidas socioeconômicas, com os idosos, com os pais, esses programas que a secretaria tinha, né? Eles estão todos parados, né?
Uhum.
E a gente tinha aí mais ou menos umas mil e poucas famílias mês, né? Que frequentavam ou usavam o serviço da assistência social. Do dia 17 para cá, a gente teve um aumento considerável, mesmo parando esses serviços, né?
Sim.
Hoje a gente tá atendendo a 2.000 ou 2.300 famílias mês na secretaria, né?
Quer dizer, mais de 100% então.
Mais de 100%. Uhum. Só para ter ideia, que a gente sempre leva com um parâmetro, né?
Sim.
Em questão da cesta básica, né? Que é o principal. Uhum. O alimento
item, né?
E tudo mais, o item que a pessoa tem que ter na residência, a gente fazia concessão de 1.000, né? Hoje tá chegando a 1.900, 1.800, 2.000, né? Então, a situação
volume,
econômica,
né?
Diminuiu e o volume, né? Uhum. Aumentou consideravelmente, né?
Certo. Com relação à questão da aquisição dessas cestas básicas extras, vocês precisaram fazer algum tipo de dotação orçamentária específica para a secretaria? Ou vocês já tinham condições de repente fazer isso internamente mesmo com a paralisação de alguns programas e destinar talvez esse dinheiro para a compra das cestas básicas? Como é que foi isso?
É assim, ó, a gente ainda está em fase de remanejamento do uhum. valor, né? O que acontece? A gente tinha o Brusque Carinhosa, a gente tinha o programado, o casamento coletivo que a gente teve ano passado.
Sim.
Então a gente já tinha o dinheiro destinado, o valor orçado para esses programas, né? Com essa paralisação, como a gente vai conseguir executar, então a gente jogou todo para aquisição de cesta básica, né? A gente teve um aporte financeiro do Estado,
uhum.
Tá na nossa conta, já foi destinado R$39.000, tá para chegar mais duas parcelas de R$79.000, né? E chegou do governo federal, então, uma parcela de R$396.000, no total de três parcelas, né? O que é essa parcela? Essa parcela eu vou conseguir, então, a gente vai conseguir fazer o pagamento das pessoas que estão em acolhimento, né? Nas casas. E como é recurso próprio, a gente consegue, então, usar o recurso próprio para destinar para a cesta básica, né?
Perfeitamente. Com relação à questão de moradias, no caso, nós tivemos até há poucos dias aqui, ouvimos novamente o secretário da Saúde, tivemos aquela situação de algumas residências onde nós tínhamos um aglomero residencial, na verdade, de acima, né? Digamos, do limite que se imagina, mas era a necessidade daquelas pessoas naquele momento, precisamos entender isso também, né? Elas estavam ali porque era o momento, era aquilo que elas tinham naquele momento para poder residir, para poder morar. Nesse aspecto, a secretaria tem agido de alguma forma com algum tipo de auxílio? O secretário até comentou que a secretaria tem trabalhado nesse sentido, mas muitas vezes acaba encontrando a resistência das pessoas em receber o aluguel social para sair daquele imóvel e, digamos, dispersar um pouco mais essa moradia. Como é que está esse quadro daí? Você você tem sido parceira da saúde nesse sentido?
É, a gente é sempre parceiro da saúde, né? Com o doutor Humberto. Ontem era 9 horas da noite, é o horário que eu consigo falar com ele, que ele tá mais tranquilo, mesmo cansado, né? E a gente sempre tem um contato e a gente tem necessidade de ter esse contato. Essa família aí, ela não é um público da assistência social, né? Sim. Por que ela não é um público de assistência social? Que a situação econômica dela, né?
Certo.
É uma situação tranquila.
Uhum.
Certo? Então, a assistência social, um pouco diferente da saúde, tem que ter alguns critérios para estar
claro.
Tá dentro do serviço, né? Então, nesse momento, essa família não passa a ser um público da secretaria.
Quer dizer, vocês mesmo que quisessem, não poderiam oferecer o aluguel social nesse caso.
Isso, porque a gente acaba barrando em determinadas situações legais, né? Então, daí fica complicado. A saúde também tem o aluguel social, né? Casos específicos, como a Secretaria de Assistência também tem, né?
Certo.
Em casos específicos, né? E essa situação, né? Pontual, acaba se esbarrando justamente na questão de
legal. Certo. E nesse aspecto, vocês têm atendido também, fora essa questão pontual, digamos assim, vocês têm atendido muitas famílias aqui em Brusque, até para nós termos um parâmetro, né, de como está a nossa cidade no aspecto, nesse aspecto social, porque se sabe que mudou muita coisa, né, que nós temos pessoas que passam muitas dificuldades. Nesse aspecto, a secretaria tem atendido um número considerável de pessoas ou ainda, felizmente, não é necessário esse tipo de atendimento?
Em questão do aluguel.
Do aluguel,
não,
isso.
Não, o aluguel, na verdade, Sérgio, só para ter ideia, a gente tem ele em dois casos no primeiro momento. O primeiro momento é em situação da defesa civil, quando vai lá interdita, né? Aí a prefeitura em si arca com o aluguel. E outro caso é o violência doméstica, né? Nessas duas situações, então, a prefeitura tem o aluguel social. Fora isso, a prefeitura não tem nenhum programa que contemple essa situação do aluguel social.
Certo. O inverno chegou, ou está chegando, pelo menos a nível de temperatura, que tem sido mais baixa nos últimos dias. Como está o planejamento da assistência social para esse período, para famílias em vulnerabilidade, e também inclua aí já também a questão dos moradores de rua, que é sempre uma situação preocupante.
Os moradores de rua, que é sempre um assunto que se discute toda semana e sempre tem assunto, né? Os moradores de rua, a gente está fazendo abordagem, né? Toda noite, ou uma noite sim, uma noite não, né? O pessoal tá indo até eles, tentando convencer, né? A gente ainda tem aquela velha resistência e tudo mais, né? De eles estarem acessando o albergue, procurando um lugar mais confortável para passar a noite. Em questão das famílias de baixa renda, ano passado foi lançado a campanha do agasalho, onde na campanha a gente acabou arrecadando 8 mil peças de roupa, né? Esse ano a gente vai estar lançando na próxima semana,
certo.
Mas até esse momento, né, a gente recebeu dos postos Valendoski e do Tiro de Guerra a quantia de 3 mil peças de roupa. Né?
Certo.
O Angelone também está fazendo a campanha deles e toda essa arrecadação vai ser destinada para a secretaria. Eu acredito aí que em um prazo aí de 20, 30 dias no máximo, a gente está disponibilizando para a comunidade essas peças. Né? Porque o que a gente faz? A gente faz uma triagem, né? Separa elas.
Sim.
Para até ser mais fácil o manuseio e a escolha das pessoas que vão retirar, né?
Vocês chegam a entregar todas essas peças, Odair?
Ano passado sobrou, vou te falar, de 8 mil peças, deve ter sobrado menos de 10%, né?
Certo.
Que eram peças realmente que não têm condições de uso, né?
Sim.
Infelizmente, o pessoal acaba se perdendo, né? Botando uma peça boa.
É o que é o ideal, sempre doar aquilo que você usaria.
Isso, né? Então, essa quantidade acabou sobrando.
Certo, e a perspectiva para a campanha do agasalho desse ano, além dessas que vocês já têm, vocês fazem uma estimativa aí para esse ano ou não? De arrecadação da campanha da secretaria propriamente dita, no caso que inicia semana que vem.
Do agasalho. A gente acredita aí que a gente tem muitos parceiros, né? A gente acredita que vai passar 8 a 10 mil peças de roupa novamente, né? Então a gente deve chegar aí a 12 mil peças de roupa nessa campanha. Né?
A campanha da secretaria começa segunda-feira, vai até quando?
Não, a gente vai começar depois do feriado, né?
Depois do feriado,
então a gente vai estar botando na rua a próxima semana para depois do feriado começar. A gente vai deixar aí no máximo 30 dias, não mais que isso para.
Certo. E essa colaboração deve ser levada na própria secretaria?
Não, ano passado, como esse ano, a gente tem parceria com as redes Arker, o Carol, né? E essas duas são as nossas parceiras mais, né?
Junto com a gente, habituais.
Que sempre são parceiras da secretaria e a gente pretende manter no mesmo locais, né?
Tá certo, então. O REURB, nos fale um pouquinho a respeito.
O REURB já é uma desde 2017, né, ou desde 2010, já é um problema grave no nosso município, um problema sério, né, que é a regularização dos terrenos, né. E quando o Davis assumiu, então, a secretaria lá em 2018, ele botou como meta dele resolver a situação do município, né?
Sim.
Então, procurando, e até ele, quando ele esteve em Brasília, lá ele, então, descobriu, chegou para ele, que tem a lei 13.416/17, né? Que é a lei que regulariza os terrenos, né?
Sim.
Que é chamado de REURB. Antes, todo terreno, todo imóvel, tinha que ser judicializado para vir a regularização. Com esse REURB, acabou sendo mais administrativamente,
uhum,
certo? Então, ano passado, ele acabou visitando umas cidades vizinhas, que já começaram a praticar e ver como é que é o funcionamento. Ano passado, então, a gente colocou, então, o credenciamento, né? Onde 20 empresas vieram e se credenciaram. Dessas 20 empresas, então, 7, né, que tiveram apta a usar o serviço.
Sim.
Ou explorar o serviço, né? Com a pandemia, acabou dando uma atrasadinha, mas esse serviço era para estar começado em janeiro já, né? Em março, mas com a pandemia acabou dando uma paradinha. Então, agora, essa semana próxima, a gente está chamando as empresas, né? Como
certo.
7 empresas ficaram, para ser uma forma democrática, uhum, dividindo por áreas e fazendo um sorteio delas, né? Vai ser dois tipos de REURB, que vai ser o de baixa renda, né?
Uhum.
Que famílias até 3 salários mínimos não vai pagar nenhum valor, nenhuma taxa com registro de imóveis e tudo mais,
certo,
né?
Uhum.
E a outra, que é o específico, né? Que sim, que a pessoa acima de 3 salários mínimos, uhum, vai ter que pagar, então, as taxas necessárias, né? Todo o serviço, então, das empresas, né, que vão ser contratadas, vai ser no valor de R$ 1.500. Esse, uhum, valor, quem vai pagar é o usuário, né?
Sim.
E tá lá que pode ser dividido até em 10 vezes, né? Isso a gente botou dentro do credenciamento.
Certo. Essas informações, elas estão no site da prefeitura?
Não, a gente
ainda
também,
não está.
Não estão,
uhum,
tô dando até de primeira mão, né?
Uhum.
E a gente vai divulgar na hora da reunião, até para passar já o cronograma de cada empresa, né? E o telefone,
certo,
de cada empresa para a pessoa da região estar procurando essa empresa.
Perfeitamente. Então, depois desse lançamento, nós podemos até voltar a conversar aqui para trazer mais detalhes,
uhum,
inclusive,
uhum,
de como as pessoas,
uhum,
poderão ter acesso, né, para fazer esse REURB, então.
Isso.
Tá certo, Odair? Obrigado pela presença, obrigado pela entrevista. Um bom dia para você.
Eu que agradeço, Sérgio.